Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que eu acolho cada um de vocês para mais uma catequese bíblica fundamental. A você que tem nos acompanhado nas catequeses, bem-vindo, bem-vinda. A você que talvez pela primeira vez está ouvindo essa catequese, é uma alegria muito grande poder partilhar conhecimentos tão importantes para a vivência da nossa fé. E hoje, nós temos como tema da catequese bíblica a virgindade de Maria, tema interessantíssimo e de uma atualidade também grandiosa, até porque muitas vezes nós católicos somos perguntados a respeito desse tema. Maria foi sempre virgem, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, né? Jesus não teve mais irmãos, enfim. Esta é a temática que envolve essa catequese. Inclusive, nós partiremos de uma afirmação. A afirmação é a seguinte: existem pessoas que dizem, os católicos creem e ensinam que Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Em vários lugares da Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 32, fala-se dos irmãos de Jesus. Portanto, Maria deveria ter outros filhos além de Jesus. E aí eu pergunto, essa afirmação é correta? Podemos concluir que Maria foi mãe também de outros filhos a partir desse texto? Então, partamos daqui para esclarecer essa temática tão importante da virgindade perpétua da Virgem Maria. Percebam o seguinte: na linguagem bíblica, esta palavra irmão é frequentemente usada em lugar de primo, sobrinho, tio, parente. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 8, Abraão diz a Ló: somos irmãos. Enquanto em Gênesis, no capítulo 11, versículos de 27 a 31, consta claramente que Ló era filho de Arão, irmão de Abraão, portanto, seu sobrinho. Também Labão, no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 15, ele fala a Jacó: por seres meu irmão, servir-me-ás de graça. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 27, versículo 43, e no capítulo 29, versículos 10 e 11, Labão é declarado irmão de Rebeca, mãe de Jacó e tio dele. Os evangelistas, São Mateus e São Marcos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 55, e Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, eles enumeram como irmãos de Jesus, entre aspas, Tiago, José, Judas, Simão. Porém, na cena da crucifixão de Jesus, São João, evangelista, ele coloca debaixo da cruz sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Enquanto Marcos acrescenta que esta outra Maria, que aparece aí no Evangelho, irmã da mãe de Jesus, era mãe de Tiago, o menor, e de José. Esses últimos eram, portanto, sobrinhos de Maria e primos de Jesus. Confira aí capítulo 19 do Evangelho de São João, versículo 25, e Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Ora, Judas Tadeu, declara-se no início de sua carta apostólica, carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O mesmo se dá com Simão Pedro. Alguns teimam, e aí eu vou repetir, alguns teimam em tirar uma conclusão descontextualizada de que Maria, depois da concepção virginal do Salvador, ela teria tido relações e outros filhos com José. Dos três seguintes textos que agora eu passo a analisar com vocês. Primeiro, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, ela concebeu por virgindade do Espírito Santo. Por virtude do Espírito Santo. Essa expressão, antes de coabitarem, significa apenas antes de morarem juntos na mesma casa. Isso aconteceu quando José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa, Maria. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 24. Segundo texto, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Maria deu à luz o seu filho primogênito. É um equívoco concluir que deveria seguir o segundo, terceiro ou mais filhos, porque se falou do primogênito. A lei mosaica exige: consagrar-me-ás todo o primogênito, quer dizer, o primeiro gerado, entre os israelitas, tanto homem como animal. Ele é meu. Isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Também quando o primogênito era filho único. Um exemplo, no Egito foi encontrada uma inscrição judaica, dizendo assim: Arizoné, entre as dores do parto, morreu ao dar à luz seu filho primogênito. Então não dá para concluir que porque colocou o filho primogênito, teriam vindo outros. Terceiro, Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 25. Encontramos em algumas traduções: José não conheceu Maria, quer dizer, não teve relações com ela, até que ela desse à luz um filho, Jesus. Daí não se pode concluir simploriamente, ou eu diria até maldosamente, né, que depois daquele, entre aspas, até, José conheceu Maria, isto é, teve relações com ela. Até, na linguagem bíblica, refere-se apenas ao passado. Exemplo, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, Micol, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Não quer dizer que depois que ela morreu, ela teve mais filhos, né? É um absurdo pensar uma coisa dessa. Como fidelíssimo observador da lei de Moisés, Jesus não podia, na hora de sua morte na cruz, confiar sua mãe a João. Está aí no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 26, mas ele devia tê-la confiada ao filho mais idoso dela, se ela de fato os tivesse. Como que Jesus teria confiado Maria a João se ela tinha mais filhos? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o símbolo dos apóstolos, que é mais antigo do que o cânon dos livros sagrados, ele reza: nasceu da Virgem Maria, no sentido que lhe dava Santo Agostinho. Virgem concebeu, virgem deu à luz e virgem permaneceu. Consequentemente, os chamados irmãos, ou seja, primos, parentes de Jesus, tão frequentemente mencionados nos escritos do Novo Testamento, não podem ser reconhecidos como filhos carnais de Maria e de José, confirmando, assim, a tradição apostólica. Até os muçulmanos, olha para vocês entenderem isso, até os muçulmanos, nos seus livros sagrados, eles veneram a mãe de Jesus como virgem. Depois de ter tocado esses textos bíblicos que nos levam a entender que Maria foi sempre virgem, eu quero apenas concluir com uma citação também falando da tradição da igreja, porque mesmo fazendo essas catequeses baseadas na Bíblia, a intenção é de mostrar que esses temas às vezes tão polêmicos, eles não estão fora da Bíblia, muito pelo contrário, tem fundamento bíblico, mas nós não somos uma igreja da sola escritura protestante, não. Nós caminhamos também com a tradição da igreja. Então vocês notem que esta polêmica sobre os supostos irmãos e irmãs de Jesus que aparecem aqui no Evangelho precisa também ser abordado a partir da tradição da igreja. E para a tradição da igreja, sempre foi muito claro que Cristo ele não teve irmãos sanguíneos. Nem a Virgem Maria manteve qualquer tipo de relação sexual com São José. É bonito perceber que os primeiros cristãos a chamavam de aipartenós, ou seja, a sempre virgem, para expressar que Jesus ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 13. E Maria se manteve intacta antes, durante e depois do parto. Esta sempre foi a fé da igreja de 2000 anos, professada na tradição, professada nos escritos dos santos e também nos documentos da igreja. Infelizmente, as dúvidas que foram postas sobre a virgindade perpétua de Maria só se tornaram veementes depois do século XVI, quando Lutero e Calvino inventaram a tese da sola escritura, ou seja, tudo tem que estar ali na Sagrada Escritura, dito de maneira, vamos dizer assim, textual e etc. Isso é um absurdo. Isso é recusar a autoridade da igreja, que é o motivo pelo qual nós cremos nos evangelhos. Infelizmente, os protestantes eles perderam o critério de interpretação autêntica das escrituras, perdendo-se em opiniões bem confusas e ambíguas sobre os pontos essenciais do cristianismo. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, enquanto católicos, caminhamos totalmente com a Escritura, totalmente com a sagrada tradição da Igreja e totalmente com o magistério, aquilo que a Igreja nos ensina. E algo tão belo que nós podemos encontrar é esse ensinamento da virgindade perpétua de Maria. Não existe em nenhum lugar na Bíblia que poderia, né, que poderíamos pensar, né, que Maria pudesse ter mais filhos. Muito pelo contrário, Deus não rompeu a integridade da Virgem Santíssima quando ele veio a esse mundo. Pelo contrário, ele a consagrou ainda mais. Deus te abençoe, partilhe essa catequese e vamos divulgar esse conhecimento tão importante sobre Nossa Senhora. Deus te abençoe.